Tá lá você na televisão, de repente você vê uma propaganda de um jogador de futebol falando sobre seguro de vida. Um jogador de futebol que você gosta. Não, seguro de vida X é o melhor, não sei o que, não sei o que, pra lá, compre. Aí você fala, rapaz, é mesmo, vou comprar esse seguro de vida, né? Fulaninho disse. Mas para pra pensar, o que é que um jogador de futebol sabe de seguro de vida? A princípio, absolutamente nada. E por que que? Mesmo ele não... Você sabe que ele não deve saber nada de seguro de vida, mas por que que você tende a considerar comprar o seguro de vida? Eu citei aqui seguro de vida, podia ser uma gilete de barbear, podia ser qualquer coisa do tipo que não tem nada a ver com a atividade original da pessoa. Por que que você tende a querer comprar aquele item? Porque uma pessoa que você gosta, que você admira em determinada área, por exemplo, um esportista, está falando para você comprar. Isso é o chamado efeito halo. Halo, né, do halo que fica em cima da cabeça dos santos, né, nas pinturas clássicas e tal. Por quê? Você tende a ver, aquilo cria uma aura ao redor da pessoa. Por você gostar da pessoa em um detalhe, você tende a achar que ela faz tudo bem feito. Isso, o exemplo clássico disso é com beleza, né? Você coloca lá uma pessoa bonita para apresentar alguma coisa para você, um empreendimento, alguma coisa e tal, você tende a prestar mais atenção, e não sou eu que estou dizendo não, isso aí foram os estudos que avaliaram. Você tende a prestar mais atenção no que aquela pessoa está falando, você tende a confiar mais no que ela está dizendo só pelo fato da pessoa ser bonita. Então isso pode ser visto em uma série de... O exemplo clássico do efeito halo é esse, são pessoas com beleza excepcional, mas serve para várias outras coisas. Por exemplo, na política, o pessoal vê, né, que a pessoa que fala bem, que se porta bem, que se veste bem, tende a atrair mais atenção do eleitor do que uma pessoa desleixada nesses aspectos que a gente falou, e assim por diante. Ok, então é um fato. O efeito halo já foi bastante estudado, ele existe. O que é que isso tem a ver com medicina? Isso é importante. Exemplo, né? Vou dar um exemplo agora bem simples. Você chega lá num congresso da vida, presencial e tal, e aí tá lá uma pessoa falando que você nunca viu na vida. Nunca viu na vida, mas a pessoa se porta bem, fala com autoridade, cita evidências científicas que você nunca viu, nunca leu, tá? Mas cita com propriedade, olha, fulaninho mostrou nesse estudo aqui de forma muito categórica e tal, aquele negócio. E só pelo fato da pessoa estar se portando desse jeito, ser uma pessoa bem apresentada, tá bem vestida, você fala, rapaz, faz sentido o que a pessoa tá falando. Faz sentido, eu vou tomar a conduta que ela tá dizendo. Ó, a conclusão dela é que eu devo prescrever tal medicação em tal cenário, faz todo sentido, eu vou começar a usar isso amanhã no consultório. Isso é um perigo. Porque veja, a pessoa, tudo bem, você tá sofrendo efeito halo, a pessoa tá fazendo uma apresentação boa, tá... slides bem montados, a pessoa está bem vestida, ela sabe se comunicar, mas calma aí, qual a qualidade da informação que essa pessoa está dando? Essa é a grande questão. Você não pode se deixar contaminar pelo efeito halo. Por quê? Pode ser que a informação que ela esteja mostrando seja completamente bobagem, né? A gente vê muito isso, às vezes, o pessoal que fala, ah, dieta da moda, aquele negócio. Então, são pessoas que se apresentam bem e falam, olha, vou inventar uma coisa aqui agora, você vai ficar comendo chuchu, apenas chuchu durante um ano, e você vai emagrecer, seu sono vai melhorar, tudo bem, a pessoa está dizendo, mas qual é a evidência científica por trás disso, né? Nós, como os médicos, profissionais de saúde, a gente tem que saber a evidência científica. Não, tem um trabalho X aqui, certo, mas o que é que o trabalho mostrou? O trabalho pegou 7 pessoas que foram quem inventou o método e que disseram ter comido chuchu aqui durante... Não, a evidência científica é muito ruim por detrás. Então você tem que ter cuidado para não sofrer o efeito halo. Para você evitar isso, você tem que se ater às evidências, né? Então, a pessoa deu uma aula muito boa, massa. Deixa eu anotar aqui as referências que a pessoa citou. Os argumentos fazem sentido e tal. Tudo bem. Mas como não é uma conduta que eu estou acostumado a tomar, seria uma conduta nova, antes de eu sair por aí prescrevendo, eu vou anotar aqui, vou checar os trabalhos direitinho. E aí vem a história de você ter que saber interpretar minimamente o trabalho, ter as noções de medicina baseada em evidência e assim por diante. Mesma coisa, vamos para um exemplo ainda mais simples. Às vezes você está no congresso também e está lá, professor titular da Universidade X, uma universidade que você respeita muito. Ah, beleza, o professor falou isso e se isso, a conclusão é essa, eu vou começar a tomar essa conduta amanhã. Calma, calma, não é só porque o cara é feito aula mais uma vez, não. O cara é professor titular da Universidade X, então ele deve saber tudo sobre aquele assunto. Talvez sim, talvez não. Talvez sim, talvez não. Em congresso a gente vê muito isso. Às vezes o pessoal da organização do congresso dá um tema X para a pessoa dar, que a pessoa não tem experiência alguma naquele tema. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Hoje em dia a tendência é falar, olha, não vou dar aula sobre esse tema porque eu não domino esse tema, né? Então, ah, Eduardo, vem aqui dar uma aula sobre as diferentes opções terapêuticas na hipertensão pulmonar primária. Eu não mexo com isso no dia a dia. Então eu não vou dar aula sobre isso, porque tudo bem, eu posso fazer uma revisão de literatura e tal, mas eu não vou ter propriedade para falar desse tema em última instância, né? Principalmente para especialistas que já manejam naquilo, não vou dar aula sobre isso, mas às vezes a pessoa vai, não, tudo bem, vou dar essa aula desse tema que eu não... A pessoa vai lá, vai terminar a venda, a pessoa é muito boa, por exemplo, em coronariopatia, pedindo para a pessoa dar uma aula sobre uma arritmia rara, a pessoa vai terminar lendo ali alguma coisa na literatura, mesmo sem ter tanta experiência, vai lá apresentar aquele negócio, mas Você não pode simplesmente, independentemente de quem seja, pegar aquela informação só porque a pessoa tem um título de professor titular de tal universidade, feito aula, e dizer, ah, aquilo ali é uma verdade absoluta, eu vou começar amanhã a usar amanhã no consultório sem ter nenhum crivo científico. Não, pega ali, anota na humildade, anota ali as referências, vou checar ali direitinho, show de bola. O efeito halo, ele pode acontecer meio que ao inverso também. E isso acontece cada vez mais no mundo moderno. Exemplo, você tem lá um preceptor da residência, um professor da universidade, que você conversando lá, termina vendo que a pessoa tem uma posição política, por exemplo, totalmente diferente da sua. Totalmente diferente, uma coisa que você não concorda. E aí você faz o efeito halo meio que ao contrário. Olha, essa pessoa fala uma coisa que, na minha opinião, é bobagem em relação à política. Então, sinceramente, tudo que essa pessoa falar não presta. Aí seria meio que o efeito halo ao contrário, né? Mas vê, Chesterton, né, que é um autor muito conhecido, ele dizia, a definição de fanático é você achar que uma pessoa está sempre errada, só porque ela está errada, na sua opinião, em um determinado ponto. Então a pessoa pode falar, ter uma noção de política que é muito diferente da sua, que você acha, entre aspas, sua opinião, você acha que aquilo tudo que a pessoa está falando é bobagem, que não se aplica ao mundo real, que, enfim. Mas na hora que você vai para a área de expertise daquela pessoa, a pessoa é um preceptor de cardiologia, por exemplo, e a pessoa sabe muito de cardiologia, e você vai deixar de aprender com essa pessoa, porque você fez meio que um efeito halo ao contrário, né? Aquela pessoa só fala besteira de política, na minha opinião, então não vou prestar atenção em mais nada. Aquela pessoa não sabe nada de cardio, não sabe nada de eletro, de exame físico, de eco. Não, a pessoa pode ter muita coisa para lhe ensinar. Então, aprenda a extrair o que as pessoas têm de bom, né? Mas não suponha que só porque aquela pessoa é boa em uma coisa, ela vai ser boa em tudo. Geralmente não é isso. As pessoas às vezes falam muito, né? Ah, como é que consegue fazer tanta coisa e tal? Aí eu sempre falo no Instagram, olha, o que vocês veem aqui são as poucas coisas que eu consigo fazer direito, né? Alguma coisa ali de medicina, de didática, uma besteirinha de guitarra. A maioria das outras coisas eu sou ruim, né? A maioria das pessoas são assim. E essa também é outra coisa que tem em relação a sucesso, né? Quando você vê o CEO de uma grande empresa, aquela pessoa, Steve Jobs da vida, que todo mundo idolatrava e tal. Mas Steve Jobs, você vai ver lá na biografia dele também, cuidado para não ter efeito halo. Ah, o cara era o CEO mais conhecido do mundo, o cara deve ser bom em tudo. E você vai ver na biografia dele, ele tinha uma vida muito conturbada ali no início em relação à vida familiar, relacionamento interpessoal, no trabalho. Então não é só porque o cara era o CEO mais conhecido do mundo que ele vai fazer tudo bom, né? Aí você tá usando efeito halo, então calma. Avalia direitinho. A maioria das pessoas são boas em uma, duas, três coisas só. E sempre avalia o que existe de evidência por trás. Pode ser que a pessoa tenha, de fato, conhecimento em vários campos diferentes. A pessoa pode muito bem ser um médico muito bom em determinada área e saber muito de finança. Tenho vários amigos que são assim. Saber muito sobre arte, sobre música, lógico, não tem problema nenhum. Não quer dizer que a pessoa só saiba medicina, só saiba... Não, mas veja se tem substrato por trás daquilo ou se você não está usando só o efeito halo. Ah, eu gosto daquela pessoa em determinada área, então ela faz tudo bem. Cuidado, porque isso vai levar para o caminho errado.